السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أجتمعت مع أولا صبري وكابيت الدجاجون دو ليفر عمدة الأحكام إن أولا دي وجه ومشفلا صبري دوج أحاديث كسان باشتانت امبرتانتش برا كل كي جاجوا سجن مجد رمضان أو فرد رمضان. أنا عائشة أم المؤمنين وأم السلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. يعني ليش نرسل partir de عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها سان شبوزج البروفيت صلى الله عليه وسلم رلاتا ونسا نرسا كي البروفيت صلى الله عليه وسلم ديز يعني كي البروفيت صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. يعني كي البروفيت صلى الله عليه وسلم شغفا بروفيزج نو تمبو دي فجر enquanto ele está no estado de impureza maior, يعني devido a relações íntimas com as suas esposas. Thumma yaghtasilu wa yasum. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam tomava banho e jejuava. Isso yani depois de Fajr. Esta narração significa que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha relações íntimas com as suas esposas durante a noite, yani no mês de Ramadan. E por vezes, chegava a hora de Fajr, enquanto ele ainda não tomou yani, o banho para se purificar da impureza maior, que é proveniente das relações íntimas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam tomava o banho depois de entrar o tempo de Fajr. E jejuava o dia. Isso quer dizer que aquele que acorda yani, na hora de Fajr, no estado de impureza maior, seja devido a contactos íntimos com a sua esposa, ou devido aos sonhos molhados, essa pessoa, se acordar ou yani, chegar à hora de Fajr, enquanto ainda está no estado de impureza maior, essa impureza não afeta o seu jejum. Ela pode jejuar, o seu jejum é válido. Como evidência, essa narração que o profeta sallallahu alaihi wasallam por vezes acordava yani, no estado de impureza maior devido às relações íntimas com as suas esposas e só tomava banho depois de entrar o tempo de Fajr. Então isso mostra de que não é condição para a pessoa jejuar a pessoa estar no estado de purificação, com exceção da mulher que está no estado de menstruação. Fora disso, aquele que entra na hora de Fajr, que é a hora que inicia o jejum, enquanto está no estado de impureza, devido a relações íntimas com a sua esposa, ou devido a sonhos molhados, esse estado de impureza não o impede de jejuar, ou não impede que o seu jejum seja aceite. Portanto, não há nenhuma conexão entre esses dois elementos, com exceção da mulher no estado de menstruação. Está no estado de impureza maior e não pode jejuar. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam por vezes fazia isso. Acordava yani, chegava o tempo de Fajr enquanto ele ainda não se purificou da impureza maior. Portanto, isso mostra de que não há dúvida de que aquele que jejua, inicia o seu jejum, enquanto está no estado de impureza maior, como o caso da impureza das relações íntimas com a sua esposa, ou yani, devido aos sonhos molhados, então o jejum da pessoa é correto. Portanto, essa narração indica que o jejum da pessoa que acorda no estado de impureza maior, devido a contactos íntimos com sua esposa, então o jejum é correto. E da mesma forma, para aquele que acorda enquanto teve sonho molhado, chega a hora de Fajr, ele pode começar o seu jejum sem que primeiro tome banho. Portanto, e também não há diferença, não há diferença entre o jejum obrigatório e o jejum facultativo nisso. Aquele que acorda no estado de impureza maior devido a relações íntimas com a sua esposa, seja no jejum obrigatório ou no jejum facultativo, então não há diferença. A pessoa pode jejuar e o seu jejum é correto. E o seu jejum é correto. E também essa narração mostra de que ter relações íntimas nas noites do mês de Ramadan é permitido. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, nessa narração, de acordo com o que mencionou as suas esposas, acordava no tempo de Fajr, quer dizer que durante a noite ele tinha contactos íntimos com as suas esposas. Portanto, essa narração mostra de que não há mal nenhum em a pessoa ter contactos íntimos nas noites do mês de Ramadan com as suas esposas. E isso também vem no Al-Qur'an, no Surat Al-Baqarah, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisa'ikum." Allah subhanahu wa ta'ala, nesse versículo, diz que foi permitido a vós, "Uhilla lakum", foi-vos permitido, "laylata as-siyam ar-rafathu ila nisa'ikum", nas noites do jejum, o contacto íntimo com as vossas esposas. Quer dizer que não há mal nenhum nas noites do mês de Ramadan em a pessoa ter contacto íntimo com a sua esposa. E essa narração também, dentre as lições que podemos tirar, é de que o grande estatuto das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam e o bem que elas faziam para esta umma, pois elas narravam coisas que ninguém é capaz de saber senão aqueles que são próximos ao profeta sallallahu alaihi wasallam, como suas esposas. Existem assuntos internos que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia dentro de casa e não é possível saber isso senão por via das suas esposas. Daí que as suas esposas têm um grande estatuto no Islam. Tem um grande estatuto no Islam. E esta é a metodologia de Ahl Sunnah. Respeitam as esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam. E afirmam que as esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam têm um estatuto elevado. Têm um estatuto elevado. Ao contrário do Rafida. Qabbahahumullah. O Rafida, o Shia, aqueles que falam mal das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, em especial Aisha radiallahu anha. Fa'alayhi min Allahi ma yastahiqun. Portanto, essa narração mostra o bem que as esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam faziam para esta umma, pois narravam coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia dentro de casa. Existem várias narrações que você vê a partir de Aisha radiallahu anha, que menciona coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia dentro de casa. Coisas que não é possível a gente saber senão por via da esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. A narração a seguir é a narração de Abu Huraira radiallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal: "Man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutim sawmahu فإنما أطعمه الله وسقاه." Na segunda narração dessa aula é a narração de Abu Huraira radiallahu anhu, onde diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man nasiya wa huwa sa'im", aquele que esquecer enquanto estiver de jejum, fa'akala ou shariba falyutim masawmahu. Yani aquele que esquecer enquanto está de jejum e acabar por comer ou beber, então que complete o seu jejum. Então que complete o seu jejum. Fa'innama at'amahu Allah wa saqahu. Pois quem o fez comer e beber é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, yani, nesta narração, o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos ensina de que a pessoa que esquece enquanto está de jejum e come ou bebe algo, então o jejum dessa pessoa não fica quebrado devido a isso, pois ele fez essa ação por esquecimento. Sendo assim, se ele comer ou beber enquanto estiver de jejum por esquecimento, então que complete o seu jejum quando ele se recordar disso. Quando ele se recordar de que está de jejum e parar de comer, então não deve repetir o jejum. O pós de seu jejum não está quebrado. Mas sim, deve continuar o seu jejum até o fim do dia. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse a razão disso. Diz, pois é Allah subhanahu wa ta'ala que o fez comer e o deu de beber. Yani, quando a pessoa faz algo por esquecimento, está fora do seu controle. Portanto, e Allah subhanahu wa ta'ala é quem fez a pessoa esquecer. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala é quem deu de comer essa pessoa e deu de beber essa pessoa. Isso mostra de que a religião do Islã, na sua legislação, é muito fácil. Yani, é algo que não tem exagero. Yani, no Islã, a pessoa quando faz algo por esquecimento, a pessoa é perdoada. Por mais que faça algo proibido, a pessoa é perdoada, pois fez por esquecimento. Isso mostra yani, o estatuto do Islã, que o Islã não oprimiu a ninguém. Daí que os sábios, yani, os sábios de Usul al-Fiqh, tomaram um princípio, que é فعل المحظور في العبادة على وجه النسيان لا يخل بها. Yani, aquele que faz ou que pratica algo proibido nas adorações, essa pessoa que faz isso por yani, esquecimento, essa ação não invalida a sua adoração. Por exemplo, aquele que a pessoa é proibida de falar durante a oração, yani, falar coisa que não tem a ver com a oração, que não seja o adhkar e o takbir e o dhikr. A pessoa é proibida de yani, falar durante a oração. Se a pessoa por esquecimento falar durante a oração, a sua oração está correta. Mas se ele falar de propósito, a sua oração está incorreta. Portanto, este princípio que mencionei diz que a pessoa que fizer qualquer ação yani, proibida, que constitui adoração, yani essa ação que a pessoa faz constitui adoração, e a pessoa faz algo proibido nisso, devido ao esquecimento, então, esse esquecimento não faz com que a sua ação seja invalidada. Existem pessoas que esquecem, por exemplo, yani, em vez de fazer, por exemplo, 3 rakah, de Maghreb faz 4. Isso não invalida a sua oração. Porque ele deve fazer o sujeito de sahu, que é a prostração do esquecimento. Portanto, isso mostra a grande yani, a vastidão da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós. Portanto, voltando à narração, dizíamos que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse aquele que esquecer quando está de jejum e acabar por comer ou beber, então que complete o seu jejum, pois Allah é quem o fez de comer e o beber. Portanto, aquele que durante o jejum come ou bebe ou faz algo que invalida o jejum, faz isso por esquecimento, yani durante o dia, no mês de Ramadan, então o seu jejum não é invalidado devido a isso. Não é invalidado devido a isso. Hoje o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: "Falyutimma sawmahu", então que complete o seu jejum. Não é possível completar algo que está invalidado. Se isso invalidasse, então não haveria necessidade de dizer "Falyutimma sawmahu", yani que complete o seu jejum. Portanto, esse yani, um dos grandes significados deste hadith. Dentre as lições que a gente pode tirar neste hadith é que o jejum da pessoa que come e bebe ou ter relações yani, íntimas com a sua esposa, ou comete qualquer das coisas que quebram o jejum, faz isso por esquecimento, então o seu jejum está correto. O seu jejum está correto. E também não há nenhum pecado nele. Aquele que faz algo por esquecimento, yani, durante o dia, no mês de Ramadan, por exemplo, come ou bebe ou faz algo que é proibido durante o jejum, primeiro, a pessoa não quebra o seu jejum devido ao esquecimento. Segundo, é que a pessoa também não apanha pecado devido a esse esquecimento. Portanto, esse esquecimento é uma excusa perante Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala perdoou as pessoas, aos crentes, aquilo que eles fazem por esquecimento, de uma forma geral. Tudo aquilo que a pessoa faz por esquecimento, então Allah subhanahu wa ta'ala perdoa isso. Vale a pena aqui chamar a atenção a algo, é que o esquecimento, quando acontece naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a pessoa a fazer, então, se a pessoa esquecer, isso não isenta a pessoa de cumprir com essa ordem quando a pessoa se recordar. Como o caso, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a fazermos a oração. Portanto, aquele que esquece, por exemplo, esqueceu e não fez uma determinada oração, quando ele se recordar, esse esquecimento não é uma excusa para ausentar desta dessa ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se ele recordar-se, deve fazer o salat, por mais que seja num outro dia. Pois o tempo da oração para ele é a partir do momento que ele se recorda. Aquele que esqueceu a oração, por exemplo, passou um tempo, quando ele se recordar que tem uma oração em falta que ele esqueceu, ele deve fazer a oração imediatamente. Agora, aquele que esquece e faz algo que Allah proibiu, então essa pessoa está isenta, seja do pecado, assim como da ação que a pessoa fez. Como é o caso aqui, a pessoa no mês de Ramadan, durante o dia, é proibido de comer. Se ele come, então essa ação não invalida o seu jejum, bem como não constitui pecado para ele. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse numa narração sobre esquecimento: "Ufia li ummati عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a minha nação foi perdoada daquilo que eles fazem por erro ou esquecimento, ou foram esforçados, foram coagidos a fazer isso. Yani fizeram uma ação à força. Yani, não por sua livre e espontânea vontade. Portanto, nessas três ocasiões, a pessoa é perdoada daquilo que ele faz como resultado dessas ações, que é por esquecimento, erro. A pessoa errou, fez algo. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, como menciona no Al-Qur'an, na última parte da Surah Al-Baqarah, no Dua dos Crentes, Rabbana la tu'akhidna in nasina. O nosso Senhor, yani, não nos faça ajuste de contas aquilo que a gente esqueceu. E vem numa narração que Allah subhanahu wa ta'ala respondeu, quando a pessoa diz esse dua, Allah subhanahu wa ta'ala diz, responde, yani, kad fa'altu, yani, assim eu fiz, yani, aquilo que você pediu, que Allah subhanahu wa ta'ala não te faça ajuste de conta naquilo que você esqueceu, e como disse nessa narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, ufi ali ummati ali al-khata wa nisyan wa mastukriu alayhi. Portanto, isso mostra de que aquele que faz uma ação por esquecimento, ou por erro, ou por esforço, yani, é coagido, então essa pessoa não comete pecado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos supor que, por exemplo, alguém chegou e te obrigou, por exemplo, a comer durante o dia no mês de Ramadã. Ele disse, se você não comer, yani, vamos te matar ou vamos te fazer algo, yani, pesado sobre ti. Vamos te castigar. E a pessoa comeu devido a isso. Essa pessoa perante Allah, o seu jejum continua intacto e a pessoa também não ganha pecado, pois fez algo por coerção. Tayyib. Vamos passar para a narração a seguir, que é a narração também de Abi Huraira radiallahu anhu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي الرواية أصبحت أهلي في رمضان أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال أين سائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. Esta é uma narração comprida. Inshallah ta'ala, vamos tentar pegar alguns pontos nesta aula e o restante vamos passar para a aula de amanhã, inshallah ta'ala. Nesta narração, Abi Huraira radiallahu anhu disse: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. Certo dia estávamos sentados com o profeta صلى الله عليه وسلم, يعني na presença do profeta صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه رجل فقال, de repente chegou uma pessoa e disse, يا رسول الله أهلكت. Chegou uma pessoa e disse, O mensageiro de Allah, destrui-me, destrui-me. فقال, ما لك? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele, o que se passa? A pessoa disse, قال, وقعت على امرأتي وأنا صائم. Yani, eu tive contactos íntimos com a minha esposa enquanto eu estava de jejum. O Afiriwaya, numa outra versão, Asobtu ahli fi Ramadan. Yani, o significado é o mesmo, mas o que diferencia é a sentença na língua árabe. Mas o significado na língua portuguesa, yani, gera em torno do mesmo assunto. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي هل تجد رقبة تعتقها consegues encontrar um escravo para libertar يعني tens a capacidade de libertar um escravo قال لا ele disse não قال البروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ Será que você é capaz de jejuar 2 meses consecutivos? قال لا. Yani, o homem disse não. قال o profeta صلى الله عليه وسلم disse فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ Será que és capaz ou tens a capacidade de alimentar 60 necessitados? 60 necessitados. قال لا. Ele disse não. قال فسقط النبي صلى الله عليه وسلم. Então Abu Huraira disse que o profeta صلى الله عليه وسلم ficou em silêncio por um tempo. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. يعني Abu Huraira disse passando um tempo foi trazido ao profeta sallallahu alaihi wasallam um recipiente cheio de tâmara, um recipiente cheio de tâmaras. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Qal, ayna sahil?" Onde está aquela pessoa que fez a pergunta? Onde está aquela pessoa que fez a pergunta? Yani, o homem que fez a pergunta que disse que yani, teve relações com a sua esposa durante o dia no Ramadã. أين سائل؟ Onde está o questionador? قال o profeta يعني o homem disse أنا sou eu. قال o profeta صلى الله عليه وسلم disse خذ هذا فتصدق به. Tome isto يعني esse recipiente de tâmara e dê caridade com isso. فقال então a pessoa o homem يعني disse على أفقر مني يا رسول الله. Será que existe uma pessoa mais pobre do que eu, o mensageiro de Allah? فوالله ما بين لبطيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. Disse por Allah, ele jurou por Allah, não existe entre as duas, yani, os dois cantos de Medina, uma família mais pobre do que a minha família. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. E o profeta صلى الله عليه وسلم sorriu حتى بدت أنيابه. Até que os dentes do profeta صلى الله عليه وسلم yani foram visíveis. O profeta صلى الله عليه وسلم não sorria como as pessoas que riem as gargalhadas. O profeta صلى الله عليه وسلم quando algo yani, mexia com ele, sorria. Se sorrisse yani bastante, então via-se parte dos seus dentes. Thumma qal, em seguida disse, at'im ahlak. At'imhu ahlak. Tome este recipiente de tamres e alimente a sua família. Portanto, essa narração é uma narração cheia de lições benéficas. Primeiro é que os sahabas, quando cometiam pecados, voltavam-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra arrependimento. Voltavam ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Outros pediam que o profeta sallallahu alaihi wasallam pedisse a Allah subhanahu wa ta'ala que o perdoasse. Outros voltavam ao profeta sallallahu alaihi wasallam para saber o que podiam fazer. Cometeram um pecado, queriam saber do profeta sallallahu alaihi wasallam conselho, o que podem fazer. Isso mostra também a abertura do coração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Vem alguém que cometeu um pecado como este, e o profeta sallallahu alaihi wasallam não levantava sua voz, não menosprezava essa pessoa, não dizia palavrões à pessoa. Ao contrário de alguém se vier nos dias de hoje e dizer: eu cometi esse pecado, tive relações com minha esposa durante o dia no Ramadã, as pessoas são capazes de insultar essa pessoa, dizendo: você não tem fé, você não tem não tem modos. Veja, o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse nada, só disse, quando a pessoa chegou, disse: ya Rasulullah, ahlaktu. E veja só, ele sabia que isso que ele cometeu é pecado, por isso ele disse: destrui-me, ya Rasulullah, destrui a mim próprio, pois ele sabia que essa ação é proibida. Sabia que essa ação é proibida. E o profeta sallallahu alaihi wasallam simplesmente disse: malaka, o que você fez? Não levantou a voz, dizendo: por que você fez isso? Por que você cometeu esse pecado? Veja só a adab do profeta sallallahu alaihi wasallam, o modo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso é algo que a gente deve tirar do profeta sallallahu alaihi wasallam. Hoje o profeta sallallahu alaihi wasallam é um grande exemplo. As pessoas, quando cometem, por exemplo, pecado, uma pessoa próxima a ti chegou a ti e expôs algo, por exemplo, que ele tenha feito, uma pessoa próxima de ti, procure encorajar essa pessoa a fazer tauba, a fazer arrependimento a Allah subhanahu wa ta'ala e se abster desse pecado, ao invés de você levantar a voz e começar a pensar mal da pessoa. Às vezes o shaitan brinca com as pessoas às vezes caem no erro devido às armadilhas de shaitan. E o ser humano é fraco, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão. Portanto, nesta narração, a gente vê o bom modo que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha na forma como ele lidava com os seus companheiros, não só, com todos. Por vezes chegava beduínos, pegavam a barba do profeta sallallahu alaihi wasallam e puxavam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam não se revoltava com essa pessoa, com esses beduínos, e muito menos levantava a voz para eles. Isso deve ser uma grande lição para nós. Deve ser uma grande lição para nós, tanto de paciência, assim como na forma de lidar com as pessoas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a essa pessoa o que ele tinha feito. Perguntou a ele o que tinha feito. E isso mostra também, isso é uma grande lição, que é quando alguém diz cometeu um pecado, ao invés de você começar a insultar a pessoa por que você fez pecado, pergunte. Isso também vai fazer com que haja um diálogo pacífico entre as duas partes. E o homem disse que eu toquei a minha esposa, tive relações íntimas durante o dia no mês de Ramadã. Isso mostra de que As relações íntimas durante o dia no mês de Ramadan é algo proibido, porque o homem aqui veio e disse destruir a si próprio, pois ele cometeu algo que ele sabe que não é permitido. Como ele sabe que não é permitido, daí que veio o profeta sallallahu alaihi wasallam e expôs o seu caso. E o resto do hadith, inshallah ta'ala, vamos tentar abordar amanhã, inshallah ta'ala. Pois o tempo já não nos permite. E eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça firmes na fé, para que possamos viver e morrer como muçulmanos. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos chegar ao mês de Ramadan. E que nos dê força para que possamos praticar as boas ações. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa